Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição com a Associação de Mulheres com Patologia Mamária. Bem-vindos à Comissão de Saúde. Estamos sempre disponíveis para os receber. De qualquer forma, tenho que pedir desculpa por algum atraso que possa acontecer na marcação das audiências. De facto, temos muitas audiências e nem sempre é possível recebê-los com urgência. Nós temos uma metodologia que a Associação vem, usa da palavra para expor o motivo porque a pediram e depois os senhores deputados porão as questões que entenderem e os senhores depois terão a oportunidade de esclarecer. Tem, então faz favor a palavra para expor o motivo porque aqui vieram. Muito obrigada.
Serem recebido e agradecer a presença dos senhores deputados. Eu passo a apresentar a delegação, portanto, eu sou Presidente da Associação de Mulheres com Patologia Mamária do Barreiro. O Sr. António Belchior é o representante das juntas de freguesia do Conselho do Barreiro, um representante de todas as juntas. A Cristina Santos é a responsável pela petição que foi entregue na Assembleia da República e que já teve uma audição com a relatora. E a doutora Apolónia Teixeira, que faz a ligação da Associação ao Poder Autárquico do Barreiro e também foi uma sócia fundadora da Associação e faz-nos a ligação de todo este enquadramento da Associação em relação à população e ao poder à autarquia.
Nós passamos... A doutora Apolónia Teixeira?
Sim, a doutora Apolónia Teixeira.
Ah, eu peço permissão para interromper, só porque sei que é ex-deputada. E, portanto, já conhece esta casa, seja bem-vinda, faz favor, é um gosto recebê-la aqui, faz favor.
Portanto, nós queríamos expor principalmente as nossas preocupações em relação à unidade de oncologia do Hospital do Barreiro. Portanto, o Hospital do Barreiro, no ano de 2012, sofreu a saída de dois oncologistas, um porque acabou o contrato, outro porque foi cedido a outro hospital. Entretanto, no mês de novembro foi colocado efetivamente no hospital um oncologista que está neste momento a integrar-se na equipa e que tem ainda algumas dificuldades, como é lógico, porque o tempo que ainda está ainda é pouco, e sabemos que existe a abertura de um concurso para a colocação de um outro oncologista. Este concurso são sempre morosos, vai levar tempo, poderá ou não ter pessoal que esteja interessado, médicos que estejam interessados em concorrer, até porque só poderão concorrer médicos que acabaram a especialidade em setembro, outubro do ano transato, portanto tem uma certa limitação aos médicos que possam concorrer. Isso faz com que o tempo de demora do concurso poderá levar a que a unidade de oncologia sofra o que sofreu durante todo o ano passado, portanto, uma sobrecarga aos médicos que estão, uma sobrecarga horária e na questão de número de consultas que fazem por dia, o que vai ocasionar, pensamos nós, uma diminuição de qualidade, porque não há nenhum médico que tenha disponibilidade para fazer 68 consultas num dia e estar disponível ao fim do dia com a mesma cabeça que estaria se fizesse as consultas normais. Além de tudo mais, este ano as horas extraordinárias no Hospital do Barreiro para os médicos acabaram, portanto, sem recurso a trabalho extraordinário, vai ser muito difícil manter a qualidade do serviço. A valência de oncologia não engloba só o serviço, a unidade propriamente dita, engloba anatomia patológica e radioterapia. Em relação à anatomia patológica, também tinham saído médicos, foi reposto um médico em anatomia patológica, o que melhorou ligeiramente o serviço. Em relação à radioterapia, saiu o diretor de serviço e dois físicos de rádio que não foram repostos. Um físico de rádio é um técnico que calcula a radiação que um doente oncológico tem que levar no tratamento, é ele que faz o cálculo da radiação, o médico depois aprova, mas é a pessoa que faz o cálculo de radiação, é o físico. Neste momento o hospital não tem físico de rádio. Isso faz, evidentemente, com que as coisas não sejam fáceis a nível da radioterapia, terá que ser o médico a calcular, portanto as coisas tornam-se muito mais morosas. Sabemos, entretanto, que da parte da administração do Hospital do Barreiro, face a este facto, estaria pensado fechar um bunker de radioterapia. Portanto, o hospital tem dois, estaria pensado proceder só ao fecho de um bunker. O fecho de um bunker, o que vai ocasionar é que vamos ter listas de esperas no Hospital do Barreiro em radioterapia, coisa que nunca existiu. Portanto, preocupa-nos porque a unidade de oncologia era, efetivamente, uma unidade de excelência, que tem um ciclo completo de tratamento que mais nenhum hospital da Península tem, e neste momento estamos a ver a unidade a perder qualidade e eficiência no tratamento que faz ao doente oncológico. Portanto, quem vai sofrer com isso serão efetivamente os doentes e é isso que nos preocupa acima de tudo. E preocupa-nos saber o que é que se pretende fazer, o que é que se pretende fazer a nível da unidade de oncologia, o que é que se pretende a nível do Hospital do Barreiro, o que é que se pretende fazer a esta unidade. Portanto, pretende-se repor aquilo que faz falta efetivamente à unidade? Não se pretende repor? Pretende-se repor em tempo útil? Pretende-se arrastar esta situação e as coisas vão-se deteriorando até quando? Portanto, o Hospital do Barreiro tem uma unidade de excelência, tinha uma unidade de excelência, tem uma equipa médica de excelência, que faz, tem uma equipa multidisciplinar que faz o acompanhamento aos doentes e, portanto, isso torna-se, para nós, é preocupante. Além disto, preocupa-nos exatamente também outro problema dentro do Hospital do Barreiro que afeta os doentes oncológicos, que é a farmácia, a maneira como é gerida a farmácia do hospital. Portanto, o médico prescreve a medicação ao doente quando o doente faz a consulta, prescreve, por exemplo, medicação para um mês, o doente chega à farmácia para levantar a medicação e a medicação que lhe é dada é para 7 dias. Isto faz com que o doente tenha que se deslocar de 7 em 7 dias ao hospital e tivemos uma situação em dezembro em que houve medicação dada de 2 em 2 dias. Eu acho que isto é perfeitamente inaceitável, porque isto são deslocações constantes que o doente tem que fazer, doentes às vezes com dificuldades que têm que ser acompanhados, doentes de muito longe. Portanto, eu esta semana na associação, na segunda-feira, tive uma doente de Mafra e uma doente de Abrantes. Portanto, isto é inaceitável que as pessoas tenham que deslocar para vir buscar a sua medicação de 7 em 7 dias. Isto não sei que política de farmácia que se pratica no Hospital do Barreiro, mas isto tem a ver com a política de distribuição da própria farmácia. Portanto, não tem a ver com a prescrição médica que é feita do medicamento. Portanto, manifestamos neste momento o nosso apoio total à equipa de oncologia que está no Hospital do Barreiro e gostaríamos de ver respondidas estas perguntas. Essencialmente, gostaríamos de ver respondidas estas perguntas. O que é que se pretende fazer com a unidade de oncologia? Pretende-se pôr a unidade a funcionar com os médicos e os técnicos que necessitam para a sua valência completa? Em termos de reestruturação hospitalar, o que é que se pretende fazer à unidade de oncologia do Hospital do Barreiro? Portanto, isto é uma coisa que nos preocupa, é uma questão que gostaríamos de colocar e que nos preocupam em termos do atendimento que é feito aos doentes desta patologia. Portanto.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos seus... Então, faz favor.
Muito bom dia a todos. Muito obrigada por nos receberem. O meu nome é Cristina Santos, eu sou responsável pela petição que deu entrada na Assembleia da República, sou doente oncológica, fiz uma mastectomia há 1 ano e meio atrás e sou seguida no Hospital do Barreiro. Tudo o que a minha colega neste precisamente transmitiu são todos os receios que todos os doentes oncológicos, nomeadamente do Hospital do Barreiro e não só, sofrem diariamente. Um doente oncológico tem que ter estabilidade emocional, tem que ser uma pessoa que tem que ter alguma força para conseguir lidar com a sua doença, lidar com os seus receios, mas tem que ter uma estabilidade emocional que lhe é transmitida pelo seu médico e pelas condições dos serviços onde é assistido. Ou seja, como doente oncológica, neste precisamente, eu tive uma recaída na minha doença. Para minha grande infelicidade, tive uma recaída. Eu tenho um cancro que é ativado hormonalmente, não posso ter os distúrbios hormonais que atualmente estou a ter e, como devem calcular, não é fácil lidar com uma situação destas, em que vamos para consultas, em que estamos horas à espera, não por responsabilidade dos médicos, porque os médicos são excepcionais. E volto a dizer, a equipa médica do Hospital do Barreiro, a nível da oncologia, é uma equipa excepcional. Só que são tantos os pacientes que nós chegamos lá a estar, entrar de manhã e sair de lá à noite. São situações completamente inconcebíveis. Isto mexe tudo com o nosso sistema nervoso. Para quem precisa de tranquilidade e precisa de força para recuperar, não consegue fazer. Há os zunzuns de corredor, que nós pensávamos que eram zunzuns de corredor, mas que no fundo se tornaram realidade. que começaram com o facto, tal e qual como a Fernanda mencionou, com a saída dos médicos. Há um facto que é muito importante e tem que ser frisado, que tudo isto aconteceu no Hospital do Barreiro devido ao facto de ter sido decidido um médico, um oncologista sénior, por interesse público ao Hospital Garcia da Horta, em Almada, coisa que é algo para mim que até ao presente eu não compreendo porque é que isso foi feito, tendo nós, possuindo nós, poucos recursos humanos, meios humanos, como é que a administração deixou que esta cedência fosse autorizada? Ou seja, nós ficámos prejudicados em relação ao Hospital Garcia da Horta, nós doentes oncológicos. Não é que eu pretenda que o Hospital da Almada seja também prejudicado, não é esse o caso. É se o médico quer sair e se tem interesse em sair, aquilo que tem que fazer-se imediatamente, e numa boa gestão, é abrir imediatamente um concurso para se repor a pessoa que vai sair. Principalmente quando são especialidades muito específicas e que não são tão fáceis de se arranjar como se pensa. E muitas vezes não é só o fácil de arranjar, é o rácio em termos de numerários, ou seja, em termos de valor daquilo que se pretende pagar. Porque há muitos médicos, não é? Temos agora o exemplo, por exemplo, do concurso que foi aberto em um ano transato em setembro e outubro, que só se podem candidatar para vagas que estejam abertos médicos que tenham acabado a sua formação superior no mês de setembro, outubro ou novembro. E eu não compreendo porquê. Gostaria também que os senhores me dessem uma justificação do porquê. Tem a ver com o facto desses médicos terem um vencimento inferior a um médico que nós designamos médico sénior? Tem a ver com o facto desse médico não ter a mesma experiência que um médico sénior tem? Com certeza que tem a ver com isso, não é? São situações que têm que ser muito bem ponderadas, têm que ser muito bem vistas, porque foram feitos investimentos imensos, e os senhores têm provavelmente muito mais acesso a esses investimentos do que eu, no Hospital do Barreiro. Tornou-se um Hospital do Barreiro uma unidade de excelência e referência em toda a Península de Setúbal. Fez investimentos a nível de radioterapia, temos um dos melhores bancas do país. Atualmente, como a minha colega disse muito bem, estamos a deparar-nos com uma situação gravíssima, gravíssima, em que não temos um médico presencial fisicamente lá, que é o designado físico de radioterapia, que prescreve a medicação que cada paciente tem que levar a nível de radiações. Está em vias iminentes de se fechar um banca. E eu questiono-me, como doente oncológica, tendo nós todas as condições, tendo nós todos os equipamentos, temos o segundo melhor equipamento do país, que, se não me engano, um está na Fundação Champalimon, outro está no Hospital do Barreiro. Eu questiono quantas vezes, e gostaria que os senhores também questionassem, é que esse equipamento foi utilizado. Quantas vezes é que esse equipamento foi utilizado? Ou seja, dá-me a sensação que atualmente aquilo que se pretende fazer com o Hospital do Barreiro é... Muito claramente, e é o que todos os doentes oncológicos atualmente pensam, é de tal forma a minimizar e excluir ao máximo determinadas áreas, fechando-as e dizendo que não há capacidade, que não há capacidade de resposta para outros fins. E estes fins nós conseguimos ler perfeitamente entre linhas. Perfeitamente entre linhas. Em minha opinião, claro que uma radioterapia que seja vendida e que seja feita particularmente dá muito mais lucro do que sendo uma radioterapia pública. E não pode ser. Nós temos que pensar nas pessoas, nós estamos a falar de vidas, não estamos a falar, e com todo o devido respeito por todos os outros doentes, de uma pessoa que tem um dedo partido, não. Estamos a falar de uma pessoa que tem cancro. Eu não escolhi ter a doença que tenho, mas, no entanto, luto por ela todos os dias. E gostaria que os senhores nos ajudassem, porque precisamos mesmo muito da vossa ajuda para que esta situação seja resolvida. Eu gostaria até de convidar os senhores a se deslocarem ao Hospital de Barreiro para poderem verificar pessoalmente que aquilo que nós estamos aqui a dizer são factos mesmo verídicos. Nós temos condições fenomenais. Nós tratamos pacientes de toda a parte do país. De toda a parte do país. Outras das grandes questões que me preocupa a mim também é que este ano as horas extraordinárias, como a minha colega disse, e muito bem, as horas extraordinárias foram cortadas pela administração. Eu compreendo, tem que haver um rácio de custos, compreendo isso perfeitamente. Mas questiono-me como é que se vai continuar a cumprir a mesma quantidade de consultas que se cumpriu o ano passado. Ou seja, o que é que me vai acontecer? Vou ter consulta? Não vou ter consulta? Vou ser atendida? Vou estar um mês à espera? Vou estar 2 meses à espera? O que é que vai acontecer? Não é mais fácil fazer um levantamento dos custos que se teve um ano transato com as horas extraordinárias que se pagou aos médicos e fazer uma avaliação de que tivemos X de horas extraordinárias, se colocarmos um médico a 100% a tempo inteiro, provavelmente até temos um rácio de custos. Provavelmente até temos um rácio de custos. É uma questão de somente de se ponderar e verificar todas as situações. Obrigada.
Muito obrigada. Eu penso que foi um testemunho muito elucidativo do que é que se passa no Hospital de Barreiro. De facto, o problema é a carência de médicos na unidade oncológica, porque parece que meios existem e são bons. Esperemos que a situação possa ser resolvida. Senhores deputados, tenho só o pedido de palavra da Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, de seguida darei.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as pessoas aqui presentes da Associação e dizer que o PCP sempre acompanhou esta questão, tendo inclusive em outubro de 2012 feito uma pergunta ao Ministério da Saúde relativamente a esta situação concreta do Hospital do Barreiro e do Serviço de Oncologia, tendo em dezembro, e eu gostava de vos questionar sobre a informação que o Gabinete do Ministro da Saúde nos deu. Portanto, em 19 de dezembro de 2012, o Gabinete do Sr. Ministro da Saúde referiu-nos relativamente às questões que nós colocamos, e as questões que nós colocamos era quando é que está prevista a conclusão do procedimento concursal para a contratação de médicos oncologistas, e porque não foi autorizada a contratação de 3 médicos especialistas necessários. E a informação que o Sr. Ministro nos dá é de que, e passo a citar, com a saída de um médico oncologista para o outro hospital e para além do médico atualmente com 20 horas semanais, a unidade de oncologia conta com 4 especialistas, 3 oncologistas e 1 hemato-oncologista e 7 internos de especialidade oncológica. O que eu vos pergunto muito concretamente, esta situação é real? Isto é assim? Existe?
Não se importa, nós temos uma metodologia que é todos os deputados fazem as questões e os senhores respondem no fim para não estarmos sempre a interromper. Faz favor, continue.
Refere ainda que tem feito todas as diligências para que o concurso seja efetuado. Portanto, o que vos queria perguntar é, face a esta informação que eu agora vos digo, qual é a situação atual com esse coincidente ou não? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, para vos cumprimentar, agradecer a vossa presença e, sobretudo, agradecer o testemunho de resiliência e de coragem, que às vezes anda um bocadinho esquecido no meio dos problemas com que todos nos defrontamos, embora de forma diferente nesta fase atual da sociedade portuguesa. Aquilo que eu queria dizer, revelando o maior respeito pela dor, pelo sofrimento, pelas circunstâncias que as pessoas vivem e, portanto, pela sensibilidade do tema, é que, obviamente, é esta a minha vivência também enquanto médica. Obviamente, nós percebemos que pela sensibilidade e pela debilidade torna-se muitas vezes difícil ganhar objetividade para atender às situações que existem não só no Barreiro, como existem noutras realidades. Não estou com isto de forma alguma, e quero sublinhar, a revelar insensibilidade, dizendo que o vosso problema é mais um e que existem outros tantos. É preciso é ter a arte e a ciência para saber equilibrar precisamente a humanidade de garantir cuidados razoáveis, tecnicamente válidos e humanizados no Barreiro, como se garante em Almada, como se garante em Lisboa, etc, etc. E neste momento, por razões de ordem vária, obviamente que tem que se ter, combinar a capacidade de ter o retrato local e o retrato macro e de fazer essa gestão. Não existem respostas. Acredito, obviamente, e era isto que eu queria transmitir, acredito que as soluções estão a ser pensadas e da nossa parte existe com certeza a sensibilidade e a preocupação em acompanhar aquilo que se está a passar. Aliás, já anteriormente este tema tinha sido levantado até em comissão numa das vindas do Sr. Ministro, a partir de preocupações do Dr. Jorge Espírito Santo, que já nos tinha manifestado essa mesma preocupação, e portanto nós temos acompanhado o assunto, tínhamos a noção de que existirão mais médicos do que aqueles que nos está a transmitir, e obviamente não deixaremos de acompanhar essa situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço desde já a disponibilidade dos representantes da Associação e também o representante, pelo que eu entendi, das juntas de freguesia do Conselho de Barreiro. E começo a minha intervenção desde já para dizer que não irei colocar nenhuma questão, mas sim tentar esclarecer algumas dos pedidos de esclarecimento que fez a Sra. Presidente da Associação das Mulheres com Patologia Mamária. Eu começo a minha intervenção realçando que o Hospital da Nossa Senhora do Rosário é um hospital de referência, como hoje já foi dito, das populações do Barreiro e da Moita, e ainda recebe os utentes do Montijo e de Alcochete. Por isso é que, pronto, mas é daquela zona que já me disse também que há uma utente que vem de Abrantes. Pronto. Como hoje também já foi referido, não podemos esquecer que foi realizado um investimento muito significativo nas novas instalações da Unidade de Oncologia, onde foi criado o serviço de radioterapia, e que este é o único hospital da Península de Setúbal que possui o ciclo completo para tratamento dos doentes oncológicos. Também quero referir que em 2010 a Unidade Oncológica contava com 5 especialistas, e em março de 2012, um dos especialistas saiu para outro hospital, como hoje já o disseram. Em junho de 2012, é feito o tal acordo de cedência por interesse público entre o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo e o Hospital Garcia da Horta, em que um dos especialistas faz 20 horas num centro e faz 20 horas no outro. Desde já esclarecer, e penso que isto será importante aqui dizer, é que tratou-se de uma solução de recurso para evitar a saída definitiva deste especialista. Penso que isso seria importante evocar, e penso que foi melhor este acordo do que a saída desse especialista em definitivo. Todos sabemos também que existe a falta de profissionais nesta área a nível nacional, infelizmente, não é? Todos nós gostaríamos que esta situação não fosse uma situação real, mas também estamos empenhados é que a situação da Unidade Oncológica do Hospital da Nossa Senhora do Rosário seja resolvida em breve trecho. Isso quero que já fique claro. Realço que, mesmo com todas estas carências a nível de profissionais, a Unidade de Oncologia continua a prestar um serviço de excelência, e o Conselho de Administração do Centro Hospitalar tudo tem feito no sentido de encontrar médicos para estas especialidades. Tudo tem feito. Para finalizar, quero-vos dizer que o grupo parlamentar do PSD é sensível, está a acompanhar, aliás, os deputados eleitos pelo Círculo de Setúbal já fizeram uma questão ao ministro, e compreende as preocupações de todos os utentes, e assumimos desde já o compromisso de ajudar a resolver as situações atuais de carência de profissionais entre outras que hoje aqui foram realçadas, a questão da possibilidade do fecho de um bunker de radioterapia e que poderá afetar, claro, a qualidade da prestação do serviço de saúde. Mas também não posso esquecer de afirmar que não está previsto qualquer medida para encerramento da unidade de oncologia deste centro hospitalar e pelas informações que obtemos, está-se a fazer todo o esforço para garantir o mais depressa possível a resposta nestes cuidados neste centro hospitalar. Obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar, naturalmente, por saudar todos os peticionantes e agradecer a vossa presença aqui. Eu acho que estes testemunhos vivos da situação que se vive hoje em muitos hospitais de Serviço Nacional de Saúde são muito importantes, porque, infelizmente, o Governo tende a desvalorizar o que se diz. Sempre que há notícias de que as coisas não funcionam, que o acesso é mais difícil, que as pessoas têm que ir mais, é sempre propaganda da oposição. Há uma qualquer estranha coligação no país entre os utentes dos serviços de saúde e os partidos da oposição para inventarem problemas onde eles não existem, porque tudo estará, aparentemente, apesar dos cortes gigantescos no orçamento, tudo funciona perfeitamente, como era antes, não há nenhuma questão. E, portanto, eu acho que é muito importante que as pessoas tragam aqui um testemunho, até porque, pelo menos, pode ser que impressione alguns dos que insistem em dizer que tudo está a funcionar bem. Pode ser que, ao menos, isso os perturbe. No caso do hospital, vamos admitir questões que eu não sei se têm solução, isto é, eu não sei, de facto, se há médicos oncologistas disponíveis ou não, e sei que nos últimos anos foi feito um esforço muito grande, do qual eu próprio estive envolvido, para aumentar o número de médicos oncologistas em formação, mas o período de formação demora o seu tempo, e, portanto, eu admito que haja ou não haja. Em todo o caso, há uma coisa muito estranha, que é o facto deste... Eu ainda não consegui compreender, ainda não consegui... Já inquiri várias vezes o Sr. Ministro sobre esse assunto, ainda não consegui perceber a lógica do concurso, que diz que só lá podem ir os médicos formados no último período de formação. Isso gera, pelo menos, a suspeita de que podia haver outros médicos. Eu não estou a dizer que há. Eu só estou a dizer, se o concurso diz que só lá podem ir os que acabaram a especialidade no segundo semestre do ano passado, eu fico sem saber se havia médicos que tivessem acabado a especialidade noutros períodos anteriores, e sei que as restrições à contratação de médicos, de profissionais em geral, no Serviço Nacional de Saúde, começaram em 2011, aliás, começaram também com a minha responsabilidade, portanto, nem sequer a tiro daí, mas a verdade é que pode haver médicos formados em 2011 ou no primeiro exame de 2012 que sejam disponíveis. Bem, eu acho que o Sr. Ministro tem que ser confrontado com esta questão, saber porque é que essa regra se está a aplicar, mesmo no concurso para o Hospital de Barreiro, ou numa área onde manifestamente há exibidade de profissionais. Eu acho que essa questão tem que se colocar. Eu percebo o desgosto da saída do médico para o Garcia da Horta, por acordo de cedência pública, a incompreensão, mas devo dizer que nessa matéria, só conhecendo a situação em concreto, eu não a conheço, e não vou fazer juízes que não conheço, mas aconteceram-me casos que eram igualmente incompreensíveis para os cidadãos, onde a situação era esta, é que nós o autorizávamos a saída dele nessas condições ou ele saía de qualquer maneira. Houve casos assim, e eu não sei se este é um desses casos. Se for assim, quer dizer, francamente, mais vale que o Serviço Nacional de Saúde possa contar com a contribuição dele no Garcia da Horta do que para o obrigar a manter-se do Barreiro, do que contar com a colaboração dele em lado nenhum. Eu estou a dizer, apenas a acrescentar uma coisa que às vezes acontece sem fazer a mínima ideia se é este o caso concreto ou não. Tem que saber se em concreto é esse caso ou não. E, claro, também agradeço muito a informação sobre o fornecimento de medicamentos, porque esse é outro assunto, pá, que um dia tem que ser aqui discutido. Esta coisa que aqui se discute com simplicidade, que o doente tem que lá ir 15 em 15 dias ou todos os meses buscar o remédio, que parece uma coisa que não perturba ninguém. Em algumas, pá, é uma coisa boa que não perturba ninguém, dos cavalheiros que têm carros e que se metem num carro, que ligam a chave e que chegam ao hospital ali ao lado, passado um instante. Para algumas das pessoas isto é um drama quase igual ao drama da doença. Eu acho que tem que haver humanidade nisto. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma discussão séria sobre isto, que isto não pode ser. Isto não pode andar, ou Deus dará, que cada um decide, ainda por cima, para poupar. Eu nem estou a ver bem o que é que se poupa, porque se o doente cumprir a medicação, não poupa nada. Ou melhor, gasta dinheiro do Estado, porque mesmo assim, mesmo com as restrições aos transportes, alguns vão de acabar de arranjar maneira de que alguém apoie o transporte. Se não for o hospital, há de haver uma ajuda de freguesia, uma câmara, uma entidade pública, alguém que acaba por ajudar, porque alguns não podiam mesmo. Portanto, estamos a deitar dinheiro ao lixo. E estamos a causar perturbação e sofrimento à vida das pessoas. Eu, o problema é que, infelizmente, as discussões sobre saúde agora são feitas apenas sobre uma ótica financeira e há muito pouca discussão sobre humanidade nos serviços de saúde. Eu não consigo. Estou velho, estou desatualizado. Eu não consigo discutir serviços de saúde sem pôr em primeiro lugar as pessoas. Não consigo arranjar. Não há maneira de me convencerem que há outra lógica possível nisso. Até porque não estou nada convencido que estas medidas. Que chegava ao fim do dia, poupem dinheiro. E então, se fizermos uma coisa que é imperativo fazer em saúde, que é uma análise custo-benefício, bem, isto então pode ser a desgraça total, porque pode significar, a análise custo-benefício diz assim, gastou-se um tanto para obter um determinado resultado em saúde. Se as perturbações de falta de médicos, de atraso na radioterapia, de incumprimento da medicação, de falta de acesso do doente que não quer ir, etc., fizerem com que o resultado não seja alcançado, então, na análise custo-benefício, o dinheiro foi mesmo desse estrito ponto de vista deitado fora. Porque então, quer dizer, não tem. E acaba por os doentes, ora, muito bem lembrado, acabam por fazer, em muitos casos, numa segunda fase, ciclos de salvação, de rescue, que são muitíssimo mais caros, com muito menos resultados. Eu acho que tem que haver uma orientação clara de humanização da atividade hospitalar. E eu sou muito sensível a isto, embora o que vamos fazer é, posso ver que o Sr. Ministro aqui vier, vamos repetir as perguntas sobre os médicos no Hospital de Barreiro. Eu agora vou seguir um método, que é mandar para o gabinete do Sr. Ministro, com os dias de antecedência, uma carta com as perguntas que nós vamos fazer, a ver se conseguimos ter alguma resposta, porque o costume é que não, a gente pergunta. Agora, saber respostas é que não se consegue nada.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à Associação, quero informar que a Sra. Deputada, a relatora... Sr. Deputado, não entrem em diálogo, se faz favor. Que a Sra. Deputada relatora, que a Sra. Deputada Mercedes Borges, está já recebeu os peticionários e está em fase de aguardar.
Eu peço imensa desculpa, mas eu não estou a perceber nada.
Pois, de facto, tem toda a razão, porque não é costume haver diálogo entre os deputados. Tem toda a razão. Estava a dizer que a relatora da petição, que a Sra. Deputada Mercedes Borges, já recebeu os peticionários e está nesta fase a aguardar informação, de modo que o que eu queria dizer à Associação é que a petição está a fazer o seu caminho e está em vias de poder ter mais informação que podemos fazer chegar à Associação. Também queria então agora dar a palavra a quem quiser usar dela, faz favor, é com todo o gosto, então uma ex-deputada aqui na nossa comissão, faz favor.
Obrigada pela vossa atenção e sobretudo pela sensibilidade que manifestam. É com algum prazer que volto aqui, de vez em quando, nesta casa, uma casa, portanto, em que todos nós temos uma aprendizagem, uma partilha e uma sensibilidade que não esquecemos, naturalmente, da nossa experiência. Mas, para já, eu não vou alongar muito. Aliás, como é que foi reafirmado, as duas intervenções foram muito bem, enquadraram muito bem o problema, as preocupações que une, enfim, toda a população local, e não só dos quatro concelhos que o hospital serve, mas já agora reafirmar que o hospital tem uma função que ultrapassa a área geográfica da sua influência. A oncologia do Hospital de Barreiro tem um papel fundamental em toda a península, doentes oncológicas de toda a península do Sul e até de toda a Zona Sul. Portanto, há um número significativo de doentes oncológicas, também alguns homens, mas sobretudo mulheres, que são de facto servidas, são doentes do Hospital de Barreiro. Porque, como aqui já foi reafirmado, o hospital é um hospital de referência, que tem um serviço de oncologia instalado e que está instalado desde a fase do diagnóstico ao tratamento, portanto, reúne todas as, enfim, todos os complementos, um serviço que tem todas as condições para o seu funcionamento. Portanto, isto é uma situação que não é comum na generalidade dos hospitais, o que significa que temos uma capacidade instalada excepcional, uma equipa médica excepcional, um tratamento humanizado numa lógica de excelência, reconhecida pelos próprios responsáveis, e recentemente ainda uma reunião que eu tive a oportunidade de acompanhar o Sr. Presidente da Câmara com o Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, foi mais ou menos reafirmado também que há da parte da tutela a preocupação de preservar e manter esta especialidade, este serviço, como serviço de excelência em toda todo aquele... Até porque o hospital tem as condições que outro hospital da Península não tem. É único. Portanto, o que se coloca é que, para que ele funcione e corresponda, tem que se assegurar os meios humanos, os recursos necessários ao seu funcionamento. Porque, senão, nós também não dizemos que o hospital vai encerrar. O que significa, e estamos preocupados, é que o esvaziamento progressivo com a ausência de profissionais que assegurem as diversas especialidades e as diversas atividades médicas, naturalmente que vai definhar, vai começar a definhar. E esta é uma preocupação que continuamos a manter, mesmo com algumas medidas que já foram tomadas. Reconhecemos que houve algumas medidas tomadas, nomeadamente foi, portanto, aqui foi referido, eu gostaria de precisar, um aspecto que tem a ver com os médicos de oncologia. De facto, saiu um médico oncológico, de oncologia, como referiu em junho, mas saiu um outro médico posteriormente, precedência a outro hospital neste caso, como aqui foi referido, ao Garcia da Horta. Esse segundo médico ficou a fazer 20 horas na especialidade, mas que, e agora aproveito e respondo a duas perguntas feitas de algum modo dentro da mesma lógica, apenas foi contratado um médico oncologista e o que estava a fazer as 20 horas neste momento já não tem qualquer ligação ao hospital, já não exerce a sua atividade, o que significa que temos uma carência provada, isto para repor os dados iniciais, não estamos a falar no aumento da atividade, mas repor as necessidades que estavam devidamente confirmadas. Para repor precisamos, de facto, de imediato, de mais um médico oncologista, certo? Temos atualmente quatro médicos, um deles contratado recentemente, o que foi contratado já aqui foi referido, portanto, 3+1, eu diria 3+1, que são 3 médicos séniores, como é que já referiu, 3 especialistas com uma experiência nesta área, mais um contratado recentemente com pequena ou reduzida experiência. O que significa que são 3+1, precisamos. Nós estamos neste momento com a situação da oncologia, com as preocupações que tínhamos em março do ano passado. E já em março esta questão era colocada com muita, muita persistência junto, por parte das entidades várias do Barreiro, o movimento de cidadania, as associações, enfim, isto une de facto e movimenta, porque são, é a saúde de todos nós que está em causa, naturalmente. Ora bem, relativamente à oncologia foi dito, relativamente à radioterapia, continuamos a manter, aliás foi aqui referido, continuamos a ter a falha evidente de necessidade de 2 especialistas. Continuam a não existir. Portanto, esta é uma questão, e não há concurso, aliás, eu tenho uma carta, um ofício que, recente, em que a ARS nos comunica que o conjunto de médicos especialistas que foram contratados, portanto, no final do ano de 2012. E nesta informação confirma-se então que foi admitido o oncologista, que há pouco referimos, foi aberto concurso para oncologia, mais um oncologista, mas não é dirigido ao nosso hospital, é uma oncologia que pode, inclusive, ser colocado num hospital, e por opção, no hospital de Lisboa. Portanto, essa questão, foi aberto um concurso, mas que ainda não está concluído e que, para nós, não é motivo de alguma tranquilidade, saber que há apenas concurso para mais um oncologista, para vários pedidos e várias necessidades. Relativamente à radioterapia, não temos qualquer comunicação de contratação, portanto, não há aqui nenhuma informação sobre contratação. Mesmo o ofício, o que nos diz este ofício é de que, eu vou ler o parágrafo que acho interessante. Aguarda-se despacho superior do gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde relativamente à contratação de 2 especialistas para as especialidades de radioterapia e anatomia patológica, que aqui também já foi referido, sendo que o parecer da ARS, e agora a propósito das palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, é de não autorizar as propostas, uma vez que as remunerações a oferir são superiores às legalmente estabelecidas. Ora, esta questão é uma questão que nos preocupa, porque as questões de saúde e as necessidades imediatas fundamentais são determinantes. Portanto, é um motivo de preocupação e que mantemos relativamente a esta matéria. Sobre o hematologista, atenção, não está a tempo completo o hematologista que foi admitido.
está apenas a tempo parcial e que não assegura as necessidades daquele serviço. Esta também é outra informação e outra precisão que eu deixei aqui, dado que a informação do Sr. Ministro da Saúde, em minha opinião, se foi dessa maneira, foi incompleta. Portanto, algumas outras preocupações, já que falámos aqui na radioterapia, e precisar que são necessários dois físicos e não um, porque saíram dois físicos. A anatomia patológica foi admitida uma especialista, mas há uma médica com uma situação grave de saúde, situação que se mantém e que a expectativa não é animadora. Portanto, mantém-se aberta a necessidade de um da anatomia patológica. Deixem-me ver o que é que... os medicamentos já aqui foram reafirmados, dizer apenas, até porque também sou solidária com todo este processo, também sou doente oncológica, do Hospital de Barreiro. E julgo que tenho muito orgulho em dizer que é um serviço com uma média, com os resultados médios superiores aos nacionais, em termos de esperança de vida. Eu própria direi, se não tivesse aquela equipa a acompanhar, aquele pilar fundamental, julgo que não estaria cá hoje, pelo conjunto de situações que têm a ver com herança genética, e, portanto, nós queremos preservar para todas as mulheres doentes oncológicas e todas aquelas que, não estando, nós queremos transmitir que é possível vencer a doença desde que tenhamos os meios adequados e necessários. E isto é possível. Os medicamentos, quando eu, como doente oncológica, no primeiro processo que tive em 99, portanto, doente de câncer da mama, e tive uma mastectomia radical da mama esquerda, em 99, na altura, os medicamentos eram receitados para 2 meses. Quando tive a minha recidiva, tive a segunda... Portanto, um processo 5 anos depois, na mama direita, que também fiz mastectomia radical, nessa altura os medicamentos eram entregues 1 mês. Ou seja, e reparem, nós temos de tomar aqueles medicamentos diariamente. Porque se falhar a toma do medicamento, pomos em risco, de facto, o sucesso ou o resultado da terapia, naturalmente. Isto significa o quê? Neste momento não está quinzenal, está semanal. Isto cria dificuldades. Está semanal, estão a entregar medicamentos semanalmente. E nós temos de tomar os medicamentos diariamente. Agora reparem, mesmo o efeito psicológico sobre uma doente oncológica, que sabe que tem medicamento só durante uma semana e fica naquela instabilidade psicológica, se ao fim daquela semana há um medicamento ou não há um medicamento. Não, isto é uma situação que não ajuda absolutamente nada. Antes, pelo contrário, tem efeitos altamente preocupantes. Portanto, esta questão do medicamento era uma questão, claro que é, e é bom que se diga, uma política da farmácia. Não tem a ver com o receito, aliás, a política de medicamento do serviço de oncologia. Esse é assegurado integralmente, por enquanto, a esse nível é assegurado totalmente. Portanto, é esta é a informação que temos da parte da equipa. Dizer-vos ainda que, naturalmente, o trabalho aumenta, os profissionais começam a ficar esgotados e isto tem reflexos muito, muito importantes. Outra nota, e já agora que também não gostaria de deixar aqui claro, é que um dos aspectos também importantes associados a toda esta especialidade e este desenvolvimento da especialidade é a própria formação. E a formação está em causa neste momento, porque os médicos, os especialistas, os profissionais não têm tempo nem disponibilidade para acompanhar este processo. E é um dos aspectos fundamentais também em toda esta área. Eu só queria deixar aqui uma referência apenas curiosa, porque quando falamos do médico... Ai, peço desculpa. Há internos de especialidade que são pontuais, mas não deixem... Claro, mas estamos a falar numa especialidade que tem um papel e uma função e um grau de excelência que tem que ser mantido a todo o custo, sem dúvida.
Eu queria só apenas, como referência, que eu achei muito interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, uma observação da IRS relativamente à contratação de um oncologista e que diz, para ponderação, relativamente ao impacto sobre a IRS do Alentejo e proposta de remuneração e resultado do ofício tal, tal. Mas é curioso que nós verificamos que no Hospital do Barreiro não houve a preocupação da ponderação ao ceder o médico que era determinante do funcionamento daquela especialidade. E não houve esta preocupação de ponderação que existe neste momento no processo de contratação do oncologista. Quer dizer, nós ficamos preocupados, até que ponto há aqui dois pesos e duas medidas, relativamente a esta matéria, e por isso gostaríamos de sensibilizar-vos para que connosco consigamos que, de facto, este processo se regularize a bem de todas as doentes e a bem de todos os nós, doentes oncológicos.
Muito obrigada. Eu acho que posso falar por todos os seus deputados presentes. Sensibilizados já nós estamos, e o contributo da associação foi fundamental. Ainda quero dizer umas palavras, é que eu já estava a terminar, então faz favor, agradeço-lhe que seja breve, faz favor. Está bem, faz favor.
Eu só gostaria de mencionar somente umas palavras que são as seguintes. Nós não vamos desistir de lutar enquanto conseguirmos, enquanto nos receberem, enquanto as portas estiverem abertas. Só que já andamos nesta luta já quase há um ano. O que significa que já fomos ouvidas praticamente por todas as entidades, por todas as comissões, por municípios, por tudo. Facto é que não está a haver resolução para o problema. Não está a haver resolução para o problema. Houve pequenas melhorias, mas quando se avança um passo, recuam-se dois. Infelizmente é isto. Avançamos um passo e recuamos dois. E isto é uma questão social, isto não é uma questão de que seja só não seja sensível a ela, não, é uma questão social e tem que ser resolvida urgentemente. Os senhores têm obrigações de pedir satisfações sobre o que está a passar, não somente no centro hospitalar do Barreiro do Montijo, mas em todos os hospitais. É inadmissível os milhões que se investiu num hospital de referência e atualmente estar-se a passar o que está a passar. Há satisfações que têm que ser pedidas. Eu só gostaria também de mencionar uma coisa, que é, em relação à cedência por interesse público do médico que saiu e que foi para o Garcia da Horta, 20 horas lá e 20 horas no hospital do... Do Barreiro, essa, isso mesmo, ou seja, essa pessoa já não está lá, peço desculpas, senhores, essa pessoa já não está lá, ou seja, esse oncologista não está lá, não está. E foi com muito esforço que todos os oncologistas do Barreiro conseguiram, um ano passado, dar a quantidade de consultas que deram, e gostaria que os senhores tivessem acesso aos números do IPO de Lisboa e aos números do Hospital do Barreiro, para fazerem comparações, com os meios humanos que temos atualmente e que tínhamos no passado, verifiquem a quantidade de consultas que demos e qual é a taxa de sucesso que temos. E qual é a taxa de sucesso que temos? Por isso é que o Hospital do Barreiro é um hospital de referência, excelência. Excelência. Não se pode, não é permitido, não posso aceitar, peço imensa desculpa, que cedam um médico, porque se o médico quer sair, ele que saia, porque não venham dizer que a pessoa está completamente a executar as suas funções 20 horas num hospital e 20 horas num outro hospital. Não, desculpa, mas não é. Uma consulta de oncologia demora em média uma hora e meia. E muitas vezes mais. Depende do nosso estado, depende das nossas análises, depende do nosso psicológico. Eu peço-vos ajuda, porque sem vocês nós não vamos conseguir. Mas também tenham consciência de uma coisa, que é não vamos desistir. Não vamos desistir. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Sra. Dona Cristina Santos, mais uma vez pelo seu testemunho sentido e convicto. Eu só lembro aqui que, de facto, não é uma questão social, é uma questão de direitos. Todos nós temos direito a ser tratados no Serviço Nacional de Saúde quando precisamos desse tratamento. Senhores deputados, eu quero lembrar que no dia 20 de março vamos ter a presença do Senhor Ministro da Saúde na nossa comissão. E cabe aos grupos parlamentares pôr as questões e proporem as iniciativas legislativas que entenderem. O trabalho das associações é importantíssimo. Estamos sempre disponíveis para os receber. A própria comissão já fez algumas visitas, ainda há pouco tempo. Visitámos o Hospital de Évora, que por sinal também tem uma boa unidade de radioterapia, a IED de radioterapia. Acabaram por ter um sistema de ter uma unidade de radioterapia num hospital público, mas com gestão privada. Portanto, eu acho que há soluções para que os utentes não percam esse direito fundamental, que é terem direito ao tratamento da sua saúde quando estão doentes e precisam. O problema da carência de médicos e de técnicos é outro problema, mas eu penso que todos nós estamos sensibilizados e agora, depois desta audiência, mais informados e podemos... E acho bem que a senhora nos exija que
ajuda.
Não só ajuda, dentro das nossas competências nós temos trabalho a fazer. E, portanto... Queria, em nome de todos os seus deputados, agradecer a presença da associação e dizer-vos que sempre que necessitem, faz favor, estamos disponíveis. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Terminamos a nossa reunião. Amanhã há uma reunião às 14h30, sobre o tabaco na Comissão de Assuntos Europeus. Queria que depois dissessem se algum dos seus deputados quer estar presente. Muito obrigada.